Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara se dedica nesta semana a projetos indicados pela bancada feminina. Prioridade das deputadas será combate ao feminicídio e garantia de recursos para políticas voltadas às mulheres. Exposição na Câmara mostra a participação das mulheres em 200 anos de parlamento. E Câmara pode votar projeto que torna crime violência cometida contra os filhos para atingir o cônjuge. A pauta do plenário da Câmara se dedica nesta semana a projetos indicados pela bancada feminina, como já é tradicional nos dias que se seguem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O repórter Cid Queiroz tem as informações.
A semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher será dedicada à votação de projetos de combate ao feminicídio, de promoção da saúde e do aumento do espaço das mulheres na economia e na política. O compromisso foi firmado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em encontro com a bancada feminina e chancelado pelo Colégio de Líderes.
Infelizmente, por mais que lutemos aqui, o Brasil ainda tem números realmente que nos entristecem, que nos envergonham com relação às mulheres que estão, infelizmente, perdendo suas vidas, sendo mortas diariamente, Brasil afora. Isso requer de nós uma resposta dura. Eu quero aqui, na presença de todas vocês, reafirmar esse compromisso no Pacto contra o Feminicídio e termos aqui uma pauta ainda mais firme, ainda mais ousada, ainda mais abrangente no combate à violência contra a mulher.
A terceira secretária da Câmara, deputada sergipana delegada Catarina, do PSD, explica que, entre os mais de 80 projetos indicados pela bancada feminina no Colégio de Líderes, a prioridade é a aprovação da proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres.
Nós já temos um marco legal muito robusto. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei copiada no mundo todo, é referência mundial quando se fala de combate, de proteção à mulher. Temos a lei do feminicídio, enfim, o marco legal nosso é muito robusto. O que é que falta? Falta a execução lá na ponta. E essa execução falha justamente por conta da falta de orçamento e de coordenação.
Segundo a delegada Catarina, a proposta garante recursos no orçamento federal às ações de enfrentamento ao feminicídio e de garantia de vida das meninas e mulheres.
E esse projeto de lei, ele vem justamente trazer isso. São 5 bilhões que estão sendo pedidos através desse projeto. A ideia é que a União, né, que o governo federal, ele disponibilize dentro do seu orçamento 5 bilhões para o combate à violência contra a mulher lá na ponta, nos estados e nos municípios. Isso de forma gradativa durante aí os próximos anos.
Também estão na lista de prioridades da bancada feminina o projeto que inclui na Lei Maria da Penha a violência vicária, que é o homicídio ou ameaça aos filhos ou parentes para atingir a mulher, a regulamentação da profissão de doula, aquela profissional que dá apoio à mulher na preparação e realização do parto, o projeto que assegura o direito à alimentação ao trabalhador e trabalhadora de empresa de aplicativo de entrega, e a proposta que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Os líderes acertaram também a votação, na terça-feira, do projeto que reduz impostos das empresas nas cidades da Zona da Mata Mineira atingidas pelas enchentes de fevereiro. Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O plenário da Câmara pode votar projeto que torna crime violência cometida contra os filhos para atingir o cônjuge. O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre a proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que pretende criar um novo tipo de crime no Código Penal para punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Esse tipo de caso é conhecido como violência vicária. costuma ocorrer, por exemplo, quando o pai ou a mãe atingem filhos ou enteados como maneira de punir o cônjuge. No início de fevereiro, um caso desse tipo causou comoção em Itumbiara, Goiás. Por causa de uma crise no casamento, o secretário de governo da prefeitura, Thales Machado, matou a tiros os dois filhos, de 8 e 12 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime também repercutiu no plenário da Câmara, que aprovou regime de urgência para um projeto apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, em 2024. Com a urgência, o projeto pode ser votado sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta inclui de maneira clara a violência vicária entre os casos de violência doméstica contra a mulher na Lei Maria da Penha, que já prevê punição para violência física, psicológica e patrimonial. O texto já tinha sido aprovado dessa forma pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com parecer favorável da relatora, deputada Silvie Alves, do União de Goiás. Mas, no plenário, recebeu críticas por prever essa forma de violência apenas na Lei Maria da Penha, que pune crimes contra as mulheres. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, homens também são vítimas de casos como este. Ele apresentou emenda para que a violência vicária seja considerada crime no Código Penal, mesmo se for cometido por homem ou mulher.
E aí alguns podem argumentar, mas olha, os homens praticam mais violência vicária do que as mulheres. Não é assim. Eu trago inúmeras reportagens aqui que provam que mulheres também cometem violência vicária. Mãe é presa suspeita de torturar filha de 1 ano e ameaçar matá-la para forçar ex a reatar a relação. Polícia apura caso de mulher que ameaçou tomar veneno de rato e dar para a filha de 4 anos. Ela enviou esses vídeos na intenção de alguma forma atingir o ex-marido devido a uma crise no relacionamento.
Outros projetos tratam do mesmo assunto, como um apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A autora do projeto que ganhou o regime de urgência, Laura Carneiro, disse que essas propostas serão reunidas em um único texto.
A violência vicária hoje virou uma comoção nacional por conta de um caso que ocorre muitas vezes nesse país. Que nós vamos juntar esses três instrumentos num texto autônomo que garanta a existência da violência vicária no Brasil, a penalização da violência vicária no Brasil e, mais do que isso, as garantias já existentes na Lei Maria da Penha, mas agora não só para mulheres, mas também para homens.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que pretende punir quem cometer violência contra alguém com intenção de atingir uma terceira pessoa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara analisa a proposta de aval da Defesa Civil para ligação de água e luz em áreas de risco. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais as condições.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que condiciona a ligação de serviços de água e energia elétrica em áreas de risco à aprovação prévia da Defesa Civil. Dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostram que o país tem hoje 1.949 municípios expostos a riscos geológicos e hidrológicos. Neles, vivem quase 9 milhões de pessoas em áreas com perigo potencial de desastres. A ideia de exigir o aval da Defesa Civil nessas áreas partiu do deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná.
Quem mora em área de risco, ele não vai ter autorização da Defesa Civil para que a pessoa se instale naquele local, porque a verdade é que as invasões vão subindo morros, vão entrando pelas áreas de proteção ambiental à margem dos rios, aí vai o governo ligando a água, ligando a luz, as pessoas se estabelecem, aí vem a enchente, sempre tem desmoronamento, deslizamento, e as pessoas são prejudicadas, morrem, por quê? Porque o governo as apoiou para se instalar em áreas de risco.
A proposta foi aprovada na Comissão de Integração Nacional com alterações do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. O texto final prevê inspeções técnicas de segurança antes da conexão de novos usuários dos serviços de água e luz e estabelece que os imóveis já conectados nessas regiões também deverão passar por inspeções. O relator ainda inclui essas exigências na Lei das Concessões e prevê multa para as concessionárias de serviços públicos que não cumprirem as normas. O texto ainda será votado nas comissões de administração e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que cria estruturas municipais para ajuda em desastres. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta quais as medidas.
A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto de lei que estabelece a criação, pelos municípios, de estruturas específicas para lidar com situações de emergência e desastres. Pela proposta, os centros de operações seriam implementados com apoio do Estado e conforme o grau de risco de cada localidade. O texto aprovado é a versão do relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, ao projeto do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que foi apresentado em 2024. O deputado acredita que a medida reduz as consequências na vida das famílias.
A grande maioria dos municípios do país já tem suas comissões de defesa civil, já tem suas estruturas nas suas diversas secretarias e estruturas de políticas públicas em cada território local, mas essa intenção do Centro de Operações de Cidade é reunir nessa estrutura todas as condições que já disponham em cada município e aí sirva de instrumento para agilizar junto aos demais órgãos, a Comissão de Defesa Civil Nacional dentro do Ministério da Integração, a questão da burocracia existente no tocante à decretação de estado de calamidade pública para facilitar a liberação de recursos, e eu acho que esse centro de operações facilita muito mais como um arregimentador de soluções que venham realmente dar resposta com a maior brevidade possível.
Desde 2012, motivado por enchentes e secas na primeira década do século XXI, o então governo Lula sancionou uma lei com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Segundo o texto, os municípios deveriam coordenar as ações com estados e a União. Os municípios deveriam articular, além das ações, o levantamento da identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país. Esses levantamentos, que originariam os planos, deveriam estar prontos nos primeiros 18 meses após a publicação da lei e atualizados a cada 3 anos. O relator do projeto aprovado na Câmara propôs que a instalação e a manutenção dos centros de operação sejam realizados com apoio dos estados e orientados conforme o nível de risco de cada município. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara é notícia.
Bancada feminina prioriza combate ao feminicídio e garantia de recursos para políticas voltadas às mulheres entre as pautas de 2026. A repórter Noelle Nobre ouviu as deputadas nesta semana do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Acompanhe.
A bancada feminina da Câmara dos Deputados definiu uma pauta com mais de 80 projetos prioritários para 2026. O foco deste ano é o combate ao feminicídio e a garantia de recursos para políticas voltadas às mulheres. A grande aposta é um projeto que prevê R$5 bilhões fora do teto de gastos para fortalecer redes de apoio nos municípios, como explicou a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora da bancada feminina na Câmara.
Construir rede de apoio para enfrentar a violência contra a mulher é preciso descentralizar os recursos, fortalecer os organismos de políticas para as mulheres que já são existentes.
Coordenadora do Observatório da Mulher na Política, a deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, reforçou a urgência.
Se nós não temos orçamento para a mulher, a gente não consegue fazer com que as ações elas cheguem a quem mais precisa.
A urgência é motivada pelos números. Em 2025, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios, um aumento de quase 5% em relação ao ano anterior. O presidente da Câmara, Hugo Mota, garantiu que os projetos da bancada feminina terão prioridade de votação agora em março.
Nós temos muitos desafios pela frente. Recentemente, ao lado dos presidentes dos demais poderes, assinamos o Pacto contra o Feminicídio. Infelizmente, por mais que lutemos aqui, o Brasil ainda tem números realmente que nos entristecem, que nos envergonham com relação às mulheres que estão, infelizmente, perdendo suas vidas, sendo mortas diariamente, Brasil afora. Isso requer de nós uma resposta dura. Eu quero aqui, na presença de todas vocês, reafirmar esse compromisso no Pacto contra o Feminicídio e termos aqui uma pauta ainda mais firme, ainda mais ousada, ainda mais abrangente no combate à violência contra a mulher.
A Câmara também analisa a chamada Lei Bárbara Pena, que impede agressores de continuarem ameaçando as vítimas após a condenação. Sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, Bárbara relatou na Câmara as dificuldades que enfrentou ao tentar denunciar a violência.
Muitos julgam as mulheres vítimas de violência, dizendo que elas não denunciam. Mas na época, antes da tragédia acontecer nas nossas vidas, eu fui até a delegacia efetivar a denúncia e lá dentro da delegacia eu fui desmotivada. Então eu entrei naquela delegacia com medo e saí ainda mais com medo.
Além da segurança, a pauta de 2026 inclui propostas para tipificar o crime de violência obstétrica, combater a misoginia na internet e garantir a estabilidade no emprego para mulheres sob medida protetiva. Também há foco na representatividade política, com a busca por proteção de mulheres em espaços de poder. Sobre o ano passado, a Secretaria da Mulher fez um balanço positivo com a sanção de 25 novas leis de proteção social e interesse feminino em 2025. Entre os avanços estão a lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica em agressores e a norma que aumenta a pena para violência psicológica com o uso de inteligência artificial. Na saúde, passou a ser lei o direito ao exame de mamografia pelo SUS para todas as mulheres a partir dos 40 anos, além da ampliação do direito à cirurgia plástica reparadora da mama em casos de mutilação. Outra conquista de 2025 foi a reserva de 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas estatais para mulheres. Embora o número de leis tenha avançado, as deputadas agora focam na aplicação prática dessas normas e na garantia de orçamento para que elas cheguem de fato à vida das brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Projeto reforça o ensino sobre prevenção, identificação e denúncia de violências nos currículos escolares. A repórter Daniele Lessa nos conta como será.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reforça o papel da escola na prevenção e no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para garantir destaque nos currículos escolares a conteúdos sobre identificação e denúncia em situações de violência doméstica e familiar, e também violência contra crianças e adolescentes. O relator na comissão, deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina, apresentou um texto alternativo ao projeto original do deputado Duda Ramos, do MDB de Roraima, pois avaliou que a legislação já previa conteúdos de prevenção da violência, mas não tratava de forma direta da denúncia, nem orientava sobre como crianças e adolescentes podem buscar ajuda. O projeto deixa claro que o destaque nos currículos deve envolver não apenas a prevenção, mas também a identificação das situações de violência e a orientação prática sobre como denunciar e buscar apoio. Segundo Luiz Fernando Vampiro, a mudança fortalece a atuação da escola como espaço de proteção e informação.
É um impacto muito importante porque a partir desse momento ele fica acoplado dentro das diretrizes de ensino nacional, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, também da LDB. Então, isso é muito importante porque o que acontece? De uma maneira transversal, entra no currículo, onde professores, profissionais da educação vão poder efetivamente dar a conscientização necessária às crianças e aos adolescentes de todo tipo de violência, ou de agressão, ou de ameaça que as crianças estão sofrendo, e também os canais de denúncia e de comunicação.
O projeto que garante destaque ao ensino sobre denúncia da violência nas escolas agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode seguir para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Exposição na Câmara mostra a participação das mulheres em 200 anos de parlamento. Em dois séculos, a luta feminina permitiu a conquista de espaços, mas as desigualdades ainda persistem, como nos conta a repórter Silvia Munhato.
A Secretaria da Mulher da Câmara lançou uma exposição em parceria com o Centro Cultural para relembrar a trajetória das mulheres no parlamento dentro das comemorações dos 200 anos do Poder Legislativo Brasileiro. A produtora da exposição, Luciana Scanapieco, diz que o parlamento começou sua história em 1826 e a primeira mulher só foi eleita em 1934, após a luta pelo voto feminino. Hoje, a bancada feminina na Câmara tem 87 mulheres entre 513 cadeiras. A coordenadora da bancada, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, defendeu a reserva de cadeiras para as mulheres.
Hoje, os partidos políticos já reservam 30% das mulheres nas nominatas, nas disputas eleitorais, o mínimo de 30% quando se trata da distribuição do fundo eleitoral, que também foi uma conquista a partir de 2018, mas quando a gente fala das cadeiras, a gente chega aqui e não tem a representação das cadeiras.
Jaque Rocha informou que em 200 anos foram eleitos 13.421 homens e apenas 499 mulheres. Para a coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, é importante que as mulheres aumentem a participação feminina no Congresso nas próximas eleições.
Que nós avançamos, sim, avançamos muito, mas ainda precisamos avançar mais. São apenas 18% dos 513 deputados federais, apenas 18% de mulheres.
A exposição Elas Fazem História, 200 anos de parlamento, estará aberta até o dia 12 de março, no anexo 2 da Câmara dos Deputados, em Brasília. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O combate à pedofilia na internet ganha mais uma ferramenta com proposta que garante a realização de campanhas sobre o assunto no ambiente escolar. A reportagem de Maria Neves.
Projeto que obriga a União, estados e municípios a divulgarem em instituições de ensino cartilhas com orientações sobre pedofilia na internet pode seguir para análise do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê a entrega do material em todas as escolas públicas e privadas. De acordo com a relatora do texto, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, o poder público deve produzir o material impresso ou em meio virtual e entregar diretamente nas escolas. Segundo a parlamentar, o mais importante é que cada aluno ou família tenha acesso ao material como forma de prevenir abusos por meio da rede de computadores.
A cartilha funciona como uma espécie de prevenção. Ela explica os riscos da internet, mostra os sinais de perigo e também ensina como agir e denunciar também esses casos. Quanto mais informados estiverem os alunos, os pais, os professores, mais difícil será para os pedófilos enganarem e também aliciarem as crianças.
Ao apresentar o projeto, a então deputada Edna Henrique ressaltou que a internet facilitou a prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Além disso, ela argumentou que, como a rede mundial de computadores não tem fronteira, os estados têm dificuldade para combater crimes praticados em meio virtual. Por isso, a parlamentar defende que o fornecimento de informação adequada no ambiente escolar pode diminuir as chances de sucesso dos pedófilos por meio da internet. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova projeto que garante prioridade na matrícula escolar para dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá prioridade na matrícula escolar para dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica em escolas próximas de sua nova residência. A proposta, apresentada pelo deputado Rômulo Gouveia, altera a Lei Maria da Penha. A medida assegura prioridade à mulher em situação de violência doméstica e familiar para matricular ou transferir seus dependentes para a instituição de ensino mais próxima de seu domicílio, seja pública ou particular. Para ter direito à prioridade, a mulher deverá apresentar documentos que comprovem o registro de ocorrência policial ou processo judicial relacionado à violência doméstica. Durante a votação na Comissão de Saúde, o relator, o deputado Eduardo Braide, do Podemos do Maranhão, destacou que o projeto é uma medida protetiva fundamental às mulheres em situação de violência e à continuidade do estudo de seus filhos.
É certo que a possibilidade de determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos é a solução fundamental para o combate à violência contra as mulheres.
O texto aprovado também permite que o juiz determine, como medida protetiva de urgência, a matrícula ou transferência do aluno aluno, mesmo que não haja vaga na instituição mais próxima do novo domicílio. Além disso, o juiz determinará a devida comunicação ao conselho tutelar competente para acompanhamento. Segundo a justificativa, a interrupção da trajetória escolar resulta em imenso prejuízo para as famílias, já submetidas a pesado trauma psicológico e social, como explica o parecer da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, lido na Comissão de Constituição e Justiça, pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Tal medida protege ainda mais a mulher vítima de violência doméstica e seus dependentes, garantindo-lhe o direito fundamental à educação em meio a um contexto tão difícil de afastamento do lar em razão da violência doméstica.
O projeto que garante à mulher vítima de violência doméstica prioridade para matricular filhos ou dependentes em escolas próximas de sua nova residência segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessan.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Boa segunda para você e a gente se encontra amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.